DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. A tomada de posse de Daniel Chapo é o fim dos protestos pela justiça eleitoral e todo o esforço e sacrifício terão sido em vão?
Tivemos uma revolução, mas acho que foi tudo em vão.
Na minha opinião, não foi em vão, porque isso ajudou bastante para que tenhamos um país melhor.
Delegado político do Podemos morto a tiros no distrito de Búzios, em Sofala.
Ele mandou mensagem, era 1 hora e 21 minutos, a dizer que a casa já estava cercada pela polícia. Depois aquela mensagem, quando eu tentei, eu não conseguia falar com ele.
E nos Camarões, Paul Biá, de 92 anos e no poder há 42, pode concorrer para mais um mandato de 7 anos. Saiba mais neste Jornal da Manhã da DW para esta sexta-feira, 17 de janeiro de 2024, com a apresentação de Amor Fernando e edição de Madalena Sampaio. Para já, fazemos votos de uma ótima companhia. Bom dia mais uma vez e seja bem-vindo. Abrimos este jornal com uma viagem a Moçambique, onde o conformismo com o empossamento de Daniel Chapo não atingiu muitos jovens que se mostram dispostos a continuar a reivindicação. Mas na capital moçambicana, Maputo, há quem questione os esforços de protestos e se ficou tudo em águas de bacalhau. Nadia Souf conta mais essa história.
Aos poucos, a vida parece voltar à normalidade em Maputo depois do empossamento de Daniel Chapo, mas a áurea de incerteza atormenta alguns cidadinos desde que Venâncio Mondlane prometeu anunciar ações para os próximos 100 dias. Há quem tenha receio de ver a vida andar para trás novamente com uma eventual manifestação, mas também há quem defende que a luta contra a má governação esteja longe de acabar. Há jovens que falam em protestos pontuais em resposta a eventuais excessos das autoridades durante a sua nova governação, mas também vários deles mostram-se inconformados com o recente empossamento de Daniel Chapo, insistindo em declarar Venâncio Mondlane como seu presidente. O silêncio da oposição relativamente ao destino que a crise pós-eleitoral está a ter começa a ser ensurdecedor, mas há uma questão que grita dentro de cada moçambicano. A luta pelo bem do povo acabará sem mais nem menos?
Obrigado, Nazia Souf. Esta é uma pergunta de um milhão de dólares. Para já, continuamos em Moçambique, onde a investidura de Daniel Chapo como presidente do país encerrou formalmente o processo eleitoral de 2024, mas não apagou as dúvidas e divisões que marcaram o país nos últimos 3 meses. As eleições em que a oposição suspeita ter havido fraude foram seguidas, por protestos que deixaram mais de 300 mortos, segundo a plataforma eleitoral Decide. Este desfecho levanta questões urgentes. Terá a revolução sido adiada ou todo o esforço e sacrifício foram em vão? Nadia, dizia Sandra Kiala, traz aqui algumas respostas.
Liderados pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, os protestos mobilizaram milhares de moçambicanos que acreditavam na vitória nas urnas. Mondlane, que se autoproclamou presidente eleito pelo povo, enfrenta críticas pela sua ausência em momentos cruciais, como os protestos de 23 e 24 de dezembro. Nuno Dalla, deputado da UNITA e ativista angolano, analisa a situação de forma incisiva.
Morreram centenas de moçambicanos no decurso do processo e a economia ficou parcialmente destruída. Portanto, o sacrifício e o esforço consentidos foram efetivamente em vão, à luz do entendimento de que os resultados não se refletiram no cumprimento do objetivo fundamental, cardeal, estratégico que levou Mondlane a convocar o povo a fazer revolução e que era a descoberta da verdade eleitoral.
As opiniões sobre o impacto dos protestos dividem a população. Em Moçambique, entre os cidadãos, há um mosaico de sentimentos.
Digamos que tivemos uma revolução, mas acho que foi tudo em vão, pelo que eu estou a ver.
Na minha opinião, não foi em vão, porque isso ajudou bastante a nós moçambicanos, não só a população, assim como o governo, para que tenhamos um país melhor.
Não foi em vão, temos que estar a trabalhar. Só para o momento o que está a acontecer, tem um traidor que está a nos trair muito para toda a coisa ser em vão.
Apesar das críticas, alguns defendem que os eventos recentes são parte de um processo maior. O humorista angolano Gilmário Vemba partilha uma análise otimista. Ele diz que nenhuma luta pela democracia é em vão.
Todo o movimento em direção às melhorias que nós ansiamos, os níveis de democracia que nós queremos atingir, todos esses movimentos nessa direção são sempre válidos e nunca serão em vão.
Para Gilmário, Moçambique tornou-se um símbolo de luta por justiça em toda a África lusófona. Para o deputado da UNITA, os acontecimentos em Moçambique oferecem pistas valiosas sobre os desafios políticos que outros países africanos enfrentam, incluindo Angola.
Enquanto Adalberto Costa Júnior, enquanto líder da oposição, optou pela moderação, Venâncio, em Moçambique, optou pela revolução.
Opinião diferente tem o acadêmico moçambicano Elísio Macamo, entrevistado pela DW em outubro de 2024. Para Macamo, a revolução Mondlane, da forma como foi feita, é prejudicial.
Esse é o modus operandi deste tipo de política, né? Uma política não baseada em partidos, mas uma política baseada em movimentos.
Mondlane tenta manter viva a esperança. Promete apresentar numa transmissão ao vivo nesta sexta-feira propostas para reformas políticas e governativas. Apesar das divergências, há consenso sobre a importância do que aconteceu em Moçambique. Sandra Kiala, DW, a Voz da Alemanha.
Obrigado, Sandra Kiala. E aí, agora abrimos a nossa primeira janela do Espaço do Ouvinte, onde perguntamos: terá a Revolução Moçambicana sido adiada ou a tomada de posse, pela tomada de posse de Daniel Chapo? Para já, Pinheiro Júnior escreve aqui: enquanto o Felimo pensar que assassinar as vozes contrárias ou ao regime é a solução, ninguém irá obedecer o que vem do presidente eleito pelo Conselho Constitucional e a PRM. Nós estamos à espera da palavra de Venâncio Mondlane. Já ouviu falar de rebelião? Pergunta este nosso internauta. Ou Venâncio Mondlane governa ou sabotamos a governação do ilegítimo? A Namenha Nato afirma que a tentativa de golpe do Estado foi frustrada com sucesso. Agora é só pensar na vida para frente. E Sheila Mondlane comenta que não acabou nada, apenas estamos a começar. A Frelimo não vai governar em Moçambique. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o candidato presidencial Venâncio Mondlane vai anunciar hoje as medidas de governação para os próximos 100 dias. No entanto, numa entrevista ontem à CNN Portugal, Mondlane indicou que as manifestações de rua poderão ser suspensas, pelo menos nos próximos 3 meses. Venâncio Mondlane disse disposto a fazer um governo sombra a Daniel Chapo. Em Angola, uma comissão conjunta do Parlamento propôs a perda do mandato do deputado da UNITA, Alberto Katenda, pelo Círculo Eleitoral de Kwanza Norte, por ter colocado a viatura atribuída pela Assembleia Nacional ao serviço de uma empresa de rent-a-car. O deputado é acusado de prática de atos que lesam a ética e o decoro parlamentar. Ainda em Angola, de quarta para quinta-feira, o país registrou mais 39 casos de cólera, totalizando 422 casos, dos quais 80 declarados positivos, com mais 2 óbitos confirmados, de acordo com fontes oficiais. O primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia e Silva disse nesta quinta-feira que deverá fazer uma remodelação governamental até o final deste mês. O governante refutou críticas a custos com o executivo.
Um dia irei mostrar o meu extrato bancário para as pessoas verem que tenho momentos de saldos negativos. Essa ideia de que a gente está lá para ganhar dinheiro e que ganha dinheiro, ou então que viaja e aproveita das viagens para ganhar alguma coisa, é totalmente falsa. São cargos de sacrifício pessoal, familiar, em nome do país, eu estou a falar, em nome de todos os atores políticos deste país.
Correia Silva realça que os custos da democracia não residem na maior ou menor dimensão dos governos, mas no retorno que dá ao país.
DW África, Deutsche Welle.
Foi morto a tiro um delegado do Partido Podemos no distrito de Buzi, na província de Sofala, centro de Moçambique. Um grupo de homens armados desconhecidos balearam o delegado mortalmente. O correspondente da DW, Arsênio Sebastião, tem mais detalhes.
O delegado do Partido Podemos, Sande António, tinha 30 anos de idade. Foi encontrado morto na quinta-feira na sua residência no distrito de Buzi. Vale Magalhães, mandatário do Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique Podemos, contou o que aconteceu aos jornalistas.
Ele mandou mensagem, era 1h21, a dizer que a casa já estava cercada pela polícia. Poxa, aquela mensagem, quando eu tentei, eu não conseguia falar com ele. Mas logo quando amanhecia, o sobrevivente que lá estava com ele, ligou-me a dizer que ele foi baleado no braço, o sobrevivente. E ele foi alvejado mortalmente.
O Partido Podemos culpa a Polícia da República de Moçambique pelo que aconteceu.
São três. Um na cabeça, um no peito e um por trás nas costas.
Contactado pela DW, o porta-voz da corporação, Dércio Chacate, não se predispôs para já a falar do assunto. A morte de Sande António ocorre um dia depois da tomada de posse do novo presidente da República, Daniel Chapo, após uma eleição bastante contestada pela oposição e sociedade civil. A onda de protestos desencadeou perseguição e assassinatos de políticos apoiantes de partidos da oposição. Sande António era ameaçado de morte desde o dia das eleições gerais, 9 de outubro, quando, juntamente com os seus correligionários, terá abortado uma tentativa de enchimento das urnas em Bandua. O incidente culminou com uma morte e dois feridos pela polícia. Na altura, o porta-voz da polícia, Dércio Chacate, declarou à imprensa.
Neste momento, o que nós estamos a realizar são diligências visando localizar o delegado estatal do partido que fiz referência, porque das informações colhidas no local, esta ação de vandalização é efetivamente sobre sua orientação.
Depois desta ação de busca das autoridades, Sande António andou foragido. Só regressou depois da tomada de posse dos deputados e do novo presidente, por considerar que a situação estaria calma. O mandatário do Podemos, Vale Magalhães, insiste que a culpa é da polícia.
Vou dizer aquilo que ele disse, que a polícia havia cercado o caso. Okay. Essa foi a mesma polícia que baleou.
A DW África continua aguardando o pronunciamento das autoridades. Arsênio Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
O atual presidente dos Camarões, Paul Biya, de 92 anos, pode voltar a concorrer para mais um mandato. Será o oitavo consecutivo de Biya que poderá conduzi-lo para mais 7 anos no poder, porque a oposição camaronesa está fragilizada. Os camaroneses vão a votos no final deste ano. O analista político John Akpo acredita que Paul Biya vai concorrer para mais um mandato. Não há dúvidas sobre a candidatura do presidente Paul Biya nas próximas eleições. Membros do seu partido já escreveram moções de apoio pedindo-lhe que se candidate. O governante mais antigo de África anda com problemas sérios de saúde, mas mesmo assim não parece estar disposto a abandonar o poder contra a expectativa de muitos camaroneses. Muitos camaroneses esperavam que Paul Biya viesse dizer que já não quer candidatar-se à presidência, mas infelizmente vimos mais ambição do lado dele para continuar e o povo não está orgulhoso disso. Comenta o analista político John Akpo. Paul Biya governa os Camarões há mais de 42 anos. É reconhecido por ter instaurado uma democracia multipartidária no país. Para as eleições deste ano, o líder nonagenário conta com o apoio de alguns partidos da oposição que endossaram a sua candidatura para mais um mandato, que poderá terminar em 2032. Nesta altura, Biya terá 99 anos de idade. Porém, um acadêmico e analista político, John Akpo, explica que os partidos da oposição que pedem o regresso de Paul Biya são partidos satélites criados pelo mesmo partido no poder para combater a oposição real. Akpo acrescenta que os verdadeiros partidos da oposição camaronesa ainda sofrem intimidação e as pessoas com opiniões diferentes são presas ou intimidadas. O governo de Paul Biya é acusado pelos seus críticos de detenções arbitrárias de centenas de manifestantes pacíficos, incluindo o segundo candidato mais votado nas eleições presidenciais de 2018, Maurice Nkatu, que passou 9 meses de prisão sem acusação em 2019 e só foi libertado após forte pressão internacional. O país também enfrenta problemas de inflação e recessão económica, em parte causada pela guerra civil que durou 7 anos, liderada por separatistas anglófonos nas regiões sudoeste e noroeste. Cerca de 23% da população camaronesa vive abaixo do limiar da pobreza extrema. Os recentes índices de corrupção classificaram os Camarões como uma das nações mais corruptas do mundo.
DW Notícias.
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou ter chegado a um acordo sobre a libertação dos reféns detidos na faixa de Gaza, depois de, na quinta-feira, ter acusado o grupo Hamas de recusar em pontos de compromisso. O Gabinete de Segurança de Israel deverá reunir-se esta sexta-feira para aprovar o acordo. O presidente russo Vladimir Putin assinou ontem um decreto que convoca os reservistas russos para uma formação militar anual. Putin pediu, dizia, deixou instruções ao governo e às autoridades regionais para assegurar a implementação de atividades relacionadas com a convocação de reservistas russos para participar de cursos de formação. A NATO indica que um terço de 11 mil soldados norte-coreanos que combatem ao lado da Rússia no território ucraniano estão mortos ou feridos. O presidente do Comitê Militar da NATO diz que tropas enviadas por Pyongyang não são utilizadas de forma muito eficaz porque há um problema de linguagem com os russos, o que dificulta a coordenação. O Togo mantém e aberto à possibilidade de aderir à Aliança dos Estados do Sahel, anunciou esta quinta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros togolês em declarações à televisão Vox África. A Aliança do Sahel é composta por 3 países, nomeadamente Mali, Níger e Burkina Faso, governados por regimes militares hostis à França e que, em janeiro de 2024, anunciaram a sua intenção de abandonar a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO.
DW, Espaço do Ouvinte.
Terá a Revolução Moçambicana sido adiada com a tomada de posse de Daniel Chapo? Esta é a pergunta que está na nossa página do Facebook. Para já, Corrado Corrado diz que a revolução está em curso e essa é a vontade expressa pelos manifestantes. Entretanto, após mais de 2 meses de marchas e repressão policial, é natural que o povo esteja fisicamente desgastado. Para Soma Moisés, não foi por causa da tomada de posse, mas pela traição da direção do Podemos, que era suporte legal de Venâncio Mondlane. Este já não pode convocar o povo, senão cai na ilegalidade. A alternativa seria outros partidos e organizações da sociedade civil. Recebemos também mensagem de Raimundo Elias, amante da democracia, Gerson Oliveira, pensador patriota, e Lúcia Ribeiro. A todos vai o nosso muito obrigado. Nós voltamos numa próxima ocasião. Até lá, fique bem e tenha um bom fim de semana.